Boa noite, irmãos e irmãs em Cristo. Graças a Deus pelo privilégio, mais uma vez, o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos juntos com o seu povo, abrindo a sua palavra, que ele possa fortalecer cada um de nós na medida dele para hoje, que o Senhor tenha todo ganho nesse tempo que nós vamos estar juntos meditando na Escritura. Irmãos, eu gostaria de ler um texto com vocês, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Atos capítulo 4, vamos ler do verso 15 a seguir, Atos capítulo 4, verso 15 a seguir. Todavia, depois de mandá-lo sair do Sinédrio, começaram a debater entre si, dizendo: que faremos a estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém sabem que foi feito um sinal evidente por meio deles, e não o podemos negar. Mas para que isso não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que de agora em diante a ninguém mais falem neste nome. E chamando-os, ordenaram-lhes expressamente que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas respondendo, Pedro e João lhe disseram: julgai se é justo diante de Deus dar ouvido a vós e não a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mas eles os ameaçaram ainda mais, e não achando motivo para castigá-los, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois o homem que se operara a cura miraculosa tinha mais de 40 anos. Depois de solto, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhes haviam falado. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo. Porque os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois nessa cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a seus servos que falem a tua palavra com toda coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome de teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, bendito seja o teu nome. Mais uma vez, nos colocamos diante do Senhor. Dobramos os nossos joelhos diante de ti, Senhor, pedindo que a tua graça venha nos ajudar mais uma vez. Que nós possamos tocar na vida da tua palavra. Que nós não venhamos apenas absorver letras, mas que de fato nosso coração seja aquecido pela tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, que todos nós aqui presentes possamos receber o toque do teu Espírito para nós nessa noite. Ajuda-nos, Pai. No nome de Jesus, oramos. Amém. Bem, irmãos, já há alguns dias temos considerado aquilo que Deus tem falado para nós nesses últimos dias. E talvez a maior expressão de louvor que deve haver nos nossos corações talvez seja aquela que aqueles homens em Jerusalém tiveram quando ouviram o sermão de Pedro, ou a pregação de Pedro. Quando eles, então, ao ouvir aquela exposição tremenda do apóstolo, cheio do Espírito Santo, perguntaram assim: que faremos, pois, irmãos? Qual caminho nós vamos tomar? Qual será a direção depois de ouvirmos tamanhas verdades? Ou, por que não dizer, quando o nosso coração é desnudado diante de Deus e da sua palavra, qual caminho nós temos que prosseguir? O que nós temos que fazer? Meus irmãos, é consenso entre nós que, de uma maneira muito especial, Deus tem nos visitado esses dias. E a visita, ou a visitação de Deus, ela tem uma dupla função em nós. A primeira, revelar o nosso estado, a nossa real condição. E a segunda, provocar em nós, por meio do Espírito que nos fala também a palavra, arrependimento. Provocar em nós quebrantamento, para que ele possa então avançar com a sua obra em nós. Não contrário, quando aqueles homens perguntaram: que faremos nós? A primeira palavra que eles ouviram da boca de Pedro foi: arrependei-vos. Nós temos tanta dificuldade com essa palavra, ela que parece ter sumido dos púlpitos e dos livros que se encontram por aí. Mas, irmãos, o arrependimento é algo que deve caracterizar a vida do cristão, no sentido de que nós não somos nada diante do Senhor. Portanto, quando Ele nos fala e nos abre a sua palavra, nós percebemos o quão pequeno e inúteis nós somos. Então, isso retorna para Deus com um pedido de ajuda, de socorro e um clamor dos nossos lábios. Amém, queridos? Na quinta passada, nosso irmão estava falando na perspectiva de Atos capítulo 1, quando o Senhor diz para os discípulos assim, que eles receberiam poder quando do alto eles recebessem o Espírito Santo. E esse poder era a maneira pelo qual eles seriam capacitados. O texto lá diz: testemunhas, e sereis minhas testemunhas. E dentro do contexto do livro de Atos, testemunhas aponta para martírio, perseguição e lutas, muitas. Então os discípulos estavam aguardando aquele revestimento do alto, para que eles pudessem ser cheios do poder de Deus por meio do Espírito Santo, para uma tarefa muito particular, que envolvia sérios riscos quanto às suas próprias vidas, quanto à sua maneira de viver, quanto à sua maneira de relacionar, com tudo que estava em volta deles. Estava naquele momento, então, em profundo risco e num iminente colapso. Então, esse revestimento do Espírito de poder sobre aqueles 120 que esperaram o cumprimento da promessa, tinha um objetivo muito determinado. Eles não tinham outra coisa para fazer com aquele poder, senão testemunharem acerca do Senhor Jesus. E se nós fizermos uma leitura muito cuidadosa desse livro, nós vamos ver o que significava, naquele contexto, testemunhar acerca da pessoa do Senhor. E é sobre isso que eu queria com os irmãos tratar nessa noite. Queridos, quando nós lemos o livro de Atos, primeira questão, Atos não é um livro doutrinário, embora nele contenha doutrina. Mas se nós pudéssemos fazer um resumo do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, como o próprio nome já nos diz, é o efeito prático da doutrina apostólica, daquilo que eles aprenderam de Cristo Jesus. Atos dos Apóstolos é o efeito prático da doutrina. Como nós sabemos, a doutrina, ela tem um lado e a piedade ou a prática dessa doutrina é o outro lado. Lembra, por exemplo, Paulo diz isso em Efésios capítulo 4, Então ele vem no capítulo 1, 2 e 3 expondo aquela maravilhosa doutrina. Quando ele chega no capítulo, ele diz assim, no 4, rogo-vos, pois, que andeis do modo digno da vocação a que fostes chamados. Quando você abre o livro de Atos, a primeira coisa que tem que vir na sua mente, e o livro, o nome está muito claro para nós, é Atos dos Apóstolos. É como aquela igreja iria viver com base naquilo que ela tinha aprendido do Senhor. Como aqueles homens iam viver nessa terra, testemunhando do Senhor, pregando o Senhor, falando do Senhor, dando testemunho dentro daquela cultura local acerca da pessoa e da obra do Senhor. Irmãos, vocês sabem que o quadro muda muito drasticamente. O capítulo 2, nós encontramos um Pedro se levantando e pregando uma palavra com uma ousadia nunca antes vista. O mesmo Pedro, que há pouco mais de 60 dias antes desse episódio, havia negado o Senhor diante das autoridades romanas. O texto nos diz que ele chegou a espraguejar, dizendo, não o conheço, não estive com ele, não sou um deles. Mas graças a Deus, esse homem foi restaurado, João capítulo 21, e aqui ele era um desses 120 que foi batizado no Espírito Santo, em Atos capítulo 2, e então ele levanta a sua voz e prega aquele maravilhoso sermão, e de cara, 3 mil almas são salvas por meio da pregação do Evangelho. Que mudança, irmãos. Que quadro diferente nós encontramos aqui. Quando nós entramos no capítulo 3, o que nós temos? Que é o contexto do capítulo 4. Um homem aleijado de nascença, na porta do templo, pedindo esmolas. O texto vai nos dizer que João, juntamente com Pedro, subiram para o templo. Diz que aquele homem fitou os olhos neles, como se esperasse deles algum tipo de ajuda. Então Pedro, de novo, o personagem aqui do capítulo 2, 3 e 4 é Pedro, observe isso, vira para aquele homem e diz assim, nós não temos ouro e não temos prata, mas o que temos, isso te damos. Levanta e anda no nome de Jesus. E o quadro avança. Irmãos, para que nós tenhamos ideia, a cidade de Jerusalém estava lotada. Era tempo das festas. Você sabe que o judeu ele deveria comparecer em três grandes festas, né? A festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, e a festa dos tabernáculos. A cidade estava tomada. Os judeus naquela época viajavam muito para chegar então até a cidade, porque muitos deles estavam dispersos. Eram os judeus da diáspora. Eles estavam espalhados por muitos lugares. E a cidade estava então tomada. Era tempo de peregrinação. Os judeus estavam na cidade, cumprindo o mandamento, cumprindo a lei, e nesse exato momento, o que que acontece? Aquele homem está na porta pedindo esmolas. Ele sempre fazia isso. Pedro levanta então com a autoridade do Espírito de Deus, e aquele homem é curado, imediatamente. Um grande alvoroço tomou conta da cidade. As pessoas ficaram impactadas, todos ficaram perplexos com aquele sinal. E quando nós chegamos no capítulo 4, eles são chamados e inquiridos a dar explicações no nome de quem e com que poder eles estavam fazendo aquelas obras. O que significa basicamente esse milagre? Há algum tempo, eu mesmo já tratei com os irmãos acerca dele. Esse homem, na verdade, ele é uma representação do mundo. O mundo é este, caído desde sempre. O mundo é este, sem vida. O mundo é este, condenado à sua própria enfermidade, mas que se alegra com umas poucas esmolas, como aquele homem então assim esperava que os discípulos atendessem o seu chamado, o seu clamor. Mas diferentemente
A igreja, naquele tempo, os discípulos, estavam muito conscientes do que eles tinham que fazer. Estavam muito conscientes do seu chamamento. E eles não estavam ali para oferecer nenhuma esmola. Eles não estavam ali para oferecer nenhum paliativo. Eles não iam pregar para aquele homem uma doutrina de autoajuda, nem propor para eles um acampamento de férias, para ele um acampamento de férias. Nada disso. Eles estavam cheios do poder de Deus. Eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E quando eles viram aquele homem, aleijado de nascença, deficiente de nascença, eles deram uma palavra e aquele homem se levantou do seu leito de enfermidade e passou a andar dando glórias a Deus. Irmãos, que contraste nós temos nos nossos dias. Porque nós, de alguma maneira, achamos que nós temos que dar uma palavra de ajuda, uma palavra de apaziguamento, quando, na verdade, a nossa palavra, como diz Paulo, deve ser cheiro de vida para a vida, ou morte para a morte, e não o meio termo disso. Significa que a palavra de Deus confiada a nós, por meio do Espírito Santo que em nós habita, pode liberar a vida ou pode liberar juízo para aqueles que não a acolhem. Os discípulos estão na linha do pensamento de Deus. Então eles levantam, proclamam aquela palavra e aquele homem é curado daquela enfermidade. O que esse sinal simboliza? Interessante. Irmãos, milagres na Bíblia são uma antessala do reino de Deus. Jesus, em Mateus capítulo 12, verso 28, ele diz assim: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Milagres na Bíblia são então uma antessala do reino de Deus. O que nós aprendemos no reino de Deus? No reino de Deus não há cego, não há coxo, não há surdo, não há mudo, não há endemoniado. Então, aonde o reino de Deus está, aonde o reino de Deus é manifesto, a morte, o pecado, a surdez, a cegueira, tem que parar, tem que ser retida, tem que ser resistida. Porque aonde o reino de Deus é manifesto, os inimigos de Deus são reprovados, os inimigos de Deus são resistidos. Então, por meio daquele milagre, a igreja está dizendo assim: morte, cesse a sua obra. Para com a tua obra. Chega. O reino de Deus chegou até nós. O reino de Deus está sendo manifesto por meio do seu Espírito na vida daqueles que recebem o Senhor Jesus como seu Salvador. Morte, detenha-se. Essa é uma expressão que nós encontramos com respeito a todos os milagres no Novo Testamento, os quais Jesus operou e também os discípulos. O reino de Deus sendo manifesto na terra. E esse milagre era justamente isso. O que aqueles homens estavam vendo era muito mais do que um mero sinal. Era, na verdade, a expressão de que o reino do Cristo ressurreto estava continuando na terra, apesar da sua ascensão, por meio do seu Espírito que foi derramado para dentro da igreja. E aqueles 120 homens cheios do Espírito de Deus se levantaram com a palavra de Deus nos seus lábios e nos seus corações. Um pequeno esboço que nós podemos fazer desse capítulo 4 de Atos: o verso de 1 a 6, Pedro e João são presos; o verso de 7 a 12, eles são interrogados; o verso de 13 a 22, as autoridades tentam proibir a pregação; e na última sessão, verso 23 a 31, nós temos a oração dos discípulos. Eu não sei até onde nós vamos conseguir avançar, mas vamos pelo menos iniciar. Então veja, irmãos, o verso 1 diz assim, 4:1: enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. O texto diz que eles estavam muito, verso 2, muito incomodados, porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. O que é que os discípulos estavam fazendo? Ensinando. Naquele tempo, o ensino, ele era reservado aos fariseus. Então, quando eles perceberam que os discípulos estavam ensinando, eles já foram tomados de uma preocupação, de um incômodo. Mas o que, que eles estavam ensinando? Eles estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, observe. Então os prenderam e colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5 mil. Essa é a dinâmica do Espírito de Deus. É sempre para frente, sempre avante, sempre crescente. Irmãos, nosso Senhor não é domesticável. Você sabe como que C.S. Lewis reporta o Senhor Jesus na figura do leão ali nas Crônicas de Nárnia? Os irmãos que conhecem a obra sabem disso. O leão, ele aparece quando ele quer e ele some quando ele quer, porque ele é o Senhor. Aquele leão não tem como ser domesticado e colocado dentro de um quarto de uma criança e dar mamadeira para ele, porque ele é indomável. Nosso irmão nos lembrou aqui há poucos dias sobre um rio de águas tumultuadas, águas que se expandem, e agora 5 mil homens creem no Evangelho por meio da pregação. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos, os escribas, e também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. E colocando-os diante de si, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? A dúvida deles não era mais se o milagre tinha acontecido, mas o milagre tinha de fato acontecido. Então eles perguntam: com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Porque aquele homem era um testemunho vivo de que o reino de Deus estava ali. Verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades do povo e vós líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente e pelo modo como... Os religiosos sempre se perguntam como. Como isso acontece? Como isso é possível? Como nós vamos fazer isso? Pedro está dizendo assim: nós estamos sendo questionados acerca do benefício que fizemos a um doente. Verso 10. Seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, este homem está aqui, com boa saúde, diante de vós. Sabe o que, que aqueles religiosos, ao ouvirem isso, na minha opinião, pensaram? Não é possível. Nós já havíamos resolvido essa questão de Jesus. Esse homem foi morto, foi crucificado. Mas agora, tão pouco tempo depois, tem um homem de pé na nossa frente, que nasceu deficiente, e que esses aqui alegam que ele foi curado e que ele foi salvo no nome desse Jesus, do Jesus de Nazaré. Eles estavam impactados, eles estavam perturbados, porque aquilo que eles julgavam ter terminado, graças a Deus, só estava começando. Lucas diz no início desse livro: escrevi o primeiro tratado das coisas que Jesus começou a ensinar e a fazer. E aqui a igreja está dando continuidade ao ministério de Cristo na terra. Pedro diz assim: seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, esse homem que havia negado o Senhor Jesus tão pouco tempo atrás, agora se levanta, cheio do Espírito, cheio da autoridade do Espírito, e diz em nome de quem aquele homem está em pé. E ele diz assim: aquele a quem crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, este homem está aqui, com boa saúde, diante de vós. É no nome dele que nós estamos aqui. É por ele que nós estamos aqui. É pelo nome dele que esse homem teve a sua situação mudada. O verso 11, ele vai citar o Salmo 118. Ele diz assim: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. Que glória é isso, irmãos. Quando nós recorremos à palavra de Deus para interpretar aquilo que está na nossa volta. Nós não estamos atrás dos jornais, nem das revistas semanais, mas a nossa vida está sendo lida pela palavra de Deus. Pedro está dizendo assim: ele é a rocha que vocês rejeitaram. Ele está fazendo uma citação do Salmo 118. Os construtores haviam rejeitado aquela pedra, mas ela foi posta por Deus como pedra angular. E observe como o tom do discurso vai subindo. Verso 12: e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Irmãos, eu fico imaginando João olhando para Pedro, trazendo essa pregação naquele dia. Deve que havia uma grande alegria no coração de João. E de pensar assim: nossa, como esse homem foi transformado. Olha o que ele diz: e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Que pregação! Embora cheia de oposição, indagado sobre o nome de quem esses sinais estão sendo feitos, no nome de quem vocês estão pregando, Pedro dá uma declaração contundente. O verso 13 vai dizer assim: observando a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens simples e sem erudição, e eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Irmãos, esse texto, particularmente, para mim, é muito esmagador. Porque nós estamos vivendo numa cultura que diz que o nosso evangelho, ou a nossa fé, é uma coisa pessoal nossa. Em certa medida isso é verdade. Mas que a expressão da nossa fé está limitada à reunião da igreja, à sua oração particular lá no seu quarto. Há poucos dias atrás eu ouvi de um irmão dizer assim: eu sou cristão quanto aos meus costumes, mas com relação à vida social e política eu sou progressista. Como isso é possível? Como que a nossa fé é uma? Como que o evangelho que nós cremos é um na reunião da igreja, e quando nós vamos para o trabalho é um outro evangelho? Quando nós vamos para a faculdade é um outro evangelho? Quando nós vamos para as nossas relações lá fora, comprar, vender, é um outro evangelho? Quando nós vamos para os nossos parentes é um outro evangelho? Como assim? Pedro está dando uma declaração clara de que aquilo que é a verdade da palavra de Deus em nós nos atinge de tal maneira que nós somos embaixadores do reino de Deus onde quer que nós estejamos, em que situação nós possamos estar. Ele poderia muito bem se recolher, irmãos. Ele está diante de autoridades religiosas, políticas, e dizer assim: não é bem assim. Nós oramos, esse homem foi curado, mas fiquem tranquilos, nós não vamos causar mais problema. Vamos conviver em paz, vamos ter uma boa relação, vamos ser amigos, vamos ser próximos. Pedro está dizendo não para isso. E ele está declarando a sua fé pública. Jesus, o Nazareno, deu boa saúde a esse homem. É no nome dele que nós estamos aqui. É ele que levantou esse homem. É ele que nos trouxe e ele que nos colocou aqui. O texto nos diz que eles olharam para Pedro e João e perceberam neles o quê, irmãos? Coragem. Coragem para testemunhar. Ah, irmãos, quanto nós precisamos disso nesses dias. Estava tendo comunhão com um irmão e ele disse que um determinado grupo de jovens na assembleia, na qual onde ele se reúne, eles determinaram. Eles não sairiam pela manhã sem que o Senhor lhes desse uma oportunidade de testemunhar. E um daqueles jovens, todos os dias, passava por um vendedor de morangos. E um dia ele fez uma oração diante do Senhor. Senhor, dá-me uma oportunidade de testemunhar. E o Senhor lembrou ele no coração. O vendedor de morangos. Ele via aquele homem todo dia. Nunca percebeu aquele homem. Mas um dia o Senhor falou para ele, o vendedor de morangos. E ele foi até aquele homem e pregou a palavra para aquele homem. E aquele homem foi salvo, teve os seus olhos abertos e conheceu o Senhor como seu salvador. Pedro poderia muito bem ter se esquivado, como ele fez da outra vez. Não sei em nome de quem se fez isso. Mas ele diz assim, não. Em nome de Jesus que nós pregamos. O texto diz então que eles observaram a coragem daqueles homens. Verso 14 diz assim, e vendo com eles, em pé, o homem que havia sido curado, nada tinham para dizer em contrário. Acho interessante que o texto diz assim no verso 14, no início, e vendo com eles em pé o homem. Eles não apenas pregaram, eles não apenas deram a palavra, mas eles carregavam um sinal. Por causa do nome de Jesus e por causa do poder do Espírito Santo, as trevas foram detidas e esse homem está liberto. Irmãos, eu não sei se vocês já ouviram de um testemunho do irmão Finney. Diz que certa feita ele passava por um local de reunião e ele não era convertido ainda. E todos os dias os irmãos estavam orando. E ele diz que era sempre visível que eles oravam pelos mesmos assuntos. E um dia alguém tomou a iniciativa e disse para ele, você não quer, né, participar conosco da nossa reunião de oração? E ele disse, não. Eu não acredito que vocês tenham sido respondidos, porque vocês sempre tratam dos mesmos assuntos. Irmãos, não significa que muitas das vezes as nossas orações que não são respondidas sejam algo de errado na nossa maneira de orar. Mas seja um propósito de Deus para tratar conosco. Mas, irmãos, é um sinal claro de que o Espírito Santo de Deus está entre nós, trabalhando, quando as nossas orações são respondidas. O texto é muito claro, diz que aquele homem estava com eles. Eles carregavam um sinal visível de que o Senhor estava com eles. Aquele homem foi tirado do seu estado de morte. Como diz Paulo, que o Senhor nos conduz em triunfo. Eles estavam conduzindo aquele homem que era escravo do pecado, da morte, em triunfo. Ele havia sido libertado pelo nome de Cristo Jesus. E agora ele estava com os discípulos, como alguém que foi tirado da sua escravidão e da sua cegueira espiritual. Irmãos, tão claro é que diante de tudo que nós temos ouvido, três coisas precisam de se alinhar. Primeiro, oração. Segundo, adoração. E terceiro, comunhão. Meu irmão, ouvir o que temos ouvido sem um espírito de oração é loucura. Se a nossa vida de oração não for tremendamente impactada por tudo que nós temos ouvido, nós simplesmente não vamos conseguir viver o evangelho que o Senhor tem proposto a nós. Nós precisamos de cultivar uma vida de oração. Assim também com relação à adoração e à comunhão. Vamos chegar aí agorinha. Verso 15. Todavia, depois de mandá-lo sair do sinédrio, começaram a debater entre si, dizendo, que faremos a estes homens? Que pergunta maravilhosa. Quando as autoridades políticas e religiosas olham para os discípulos e dizem assim, o que que nós vamos fazer com esse povo? O que que nós vamos tramar contra esse povo? Qual é a solução que nós vamos dar para esse caso? Irmãos, foi nos falado que nós podemos estar atrasando a volta do Senhor. E eu creio que uma das maneiras pelas quais nós podemos estar fazendo isso é quando nós somos atraídos pelo mundo. E nós não causamos incômodo. Irmãos, quantas vezes, eu vou usar um exemplo bem claro, E por ter comunhão com muitos irmãos, e percebo que isso acontece também na minha vida. Quantas vezes na nossa família nós queremos manter uma política de boa convivência e deixamos a verdade do Evangelho de lado para sermos mais aceitos, mais bem recebidos, mais bem tratados. O que eles estão olhando aqui dizendo é: o que que nós vamos fazer com esses homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém sabem que foi feito um sinal evidente por meio deles e não o podemos negar. É um fato. É uma verdade. O verso 17. Mas, para que isso não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que de agora em diante a ninguém mais fale neste nome. O que que eles querem? O que que a religião e o que que a política do mundo quer fazer? Parar o avanço do reino de Deus. Vamos ameaçá-los. Essa foi a ideia. E chamando-os, ordenaram-lhes expressamente que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Sabe o que que a religião e a política quer fazer conosco, irmãos? Comprar o nosso silêncio. Querem nos manter calados. E se nós estivermos calados, eles estão dispostos a conviver conosco. Mas desde que a nossa boca esteja fechada e que nós não falemos o nome do Senhor Jesus. Que nós não preguemos a verdade do Evangelho. Que nós não anunciemos que Jesus Cristo é o Senhor. Que nós não denunciemos o pecado e as obras infrutuosas das trevas por meio do Espírito Santo de Deus que em nós habita. Eles querem nos calar. Se você se lembra, quando nós falamos sobre entristecer o Espírito, logo depois veio uma outra palavra: e não apagueis o Espírito. Irmãos, será que é uma condição que deixa mais claro para nós o que seja o Espírito apagado do que a nossa boca em silêncio, sem testemunhar do Senhor? Será que Pedro aqui não estava vivendo aquele conselho que Paulo deu para Timóteo: reavives o dom de Deus que há em ti? Há um depósito dentro de nós, há um Espírito que em nós habita, mas o Senhor tem nos falado que esse Espírito dentro de nós está sufocado por muitas coisas, entulhado por muitas coisas. E se nós abrimos o livro de Atos e dentro daquele contexto, ser testemunha, ser mártire, envolvia mesmo a perda da vida, o que no nosso contexto essa palavra se aplica? A morte do nosso velho homem, a morte do nosso eu. Ah, irmão, mas nós morremos com Cristo. Paulo diz que nós fomos crucificados com Ele. Morreu com Cristo o nosso velho homem. Sim, isso no aspecto objetivo, mas no aspecto subjetivo, nós precisamos tomar a nossa cruz. Nós precisamos dar esse passo de fé em relação à cruz para que o nosso homem natural esteja no seu devido lugar. E isso só é possível com o poder do Espírito de Deus. Ó, irmãos, se não é a carne, se não é a carne misturada com o Espírito que tem feito uma obra de resistência para com o Senhor, nesse tempo, eu não sei o que é. Quanta coisa misturada, quanta coisa confundida, quanta coisa maldita, quanta coisa onde você percebe a força humana, o suor humano, e você vê tão pouco do Espírito Santo de Deus fluindo em graça e misericórdia, em alegria, em transformação. Esses irmãos estavam experimentando exatamente isso. Alegria de testemunhar, mesmo sabendo que as suas vidas estavam correndo grande perigo, mesmo sabendo que aqueles homens estavam dispostos a comprar o silêncio deles: vocês serão liberados em paz, mas tem uma cláusula: calem a boca, parem de falar nesse nome, parem de pregar esse nome, parem de anunciar ressurreição dos mortos, parem de falar em Jesus. Quando isso acontece, nosso coração é entenebrecido e a vida de Deus não flui mais de dentro de nós. Entristecemos o Espírito e apagamos o Espírito dentro de nós. Mas respondendo o verso 19, Pedro e João lhes disseram: julgai se é justo diante de Deus dar ouvido à voz não a Deus. Eles sabiam que Deus estava com os olhos fitos neles. Estão dizendo assim: nós temos que prestar contas a Deus. Se nós nos silenciarmos diante de vocês, a Deus nós daremos contas. E ele diz assim: julguem isso. Se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus. O verso 20: pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos. Não é justo diante de Deus deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Essa palavra precisa prosseguir. Essa palavra precisa avançar. Essa obra precisa crescer. Essa obra precisa expandir. Nós não vamos nos calar. Eles disseram, como se dizendo, foi para isso que nós fomos batizados no Espírito de Deus. Foi para isso que recebemos poder, para dar testemunho. Não vamos nos calar. Mas, verso 21, eles os ameaçaram ainda mais, e não achando motivo para castigá-los, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ó, irmãos e irmãs, sinais visíveis do reino de Deus. Quantas experiências nós podemos ter nessa magnitude? Homens e mulheres sendo libertos pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus, pelo Espírito de Deus que em nós habita. Uma das expressões que nós ouvimos aqui há poucos dias é que nós não sabemos do quanto de Deus está retido dentro de nós. Quanta vida deixando de fluir. Quanta glória deixando de ser manifesta. Quantos olhos não estão sendo mais abertos, porque eu e você estamos em silêncio. Porque achamos bem e conveniente, vivemos em paz neste mundo que matou o nosso Senhor. Que levou ele para aquela cruz por causa do meu e do seu pecado. É com esse mundo que nós estamos querendo viver em paz, às custas de uma vida cristã isolada, quieta, que não atrapalha ninguém, que não causa efeito na vida de ninguém, que está imersa num mundo de pós-verdade, num lamaçal de uma cultura caída, e nós estamos seguindo esse curso. O verso 23 diz assim: depois de soltos, foram aos seus companheiros. Na minha expressão, assim está, na de vocês eu acredito, foram aos irmãos. Que movimento maravilhoso. Meu irmão, se você e eu estamos convictos de que nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus, sabe, a primeira qualidade, a primeira realidade que vai aparecer na tua vida e na minha vida, nós vamos procurar os irmãos. Nós vivemos num tempo de contracultura, ou de uma cultura que diz assim, que até uma terminologia tem sido usada para se referir aos desigrejados, porque não é necessário que eu esteja numa igreja para viver o Evangelho. Há um grupo de irmãos em São Paulo que tem uma definição para isso muito bacana. Eles dizem assim: há uma igreja em minha vida. Esses irmãos, Pedro, João, os apóstolos, quando eles foram soltos, eles procuraram os irmãos. Porque eles não estavam sós. Irmãos, quanto dói no nosso ouvido dizer assim: ah, irmão, estou ouvindo a palavra aqui no YouTube. Estou reunindo ali no meu quarto. Irmãos, eu já ouvi gente que comete a loucura de partir o pão em casa, só. Individualizado, para dentro de si. Quando o testemunho do Espírito Santo de Deus é que nós vamos para os nossos irmãos. Vamos para ter comunhão com os nossos irmãos. Vamos para abraçar os nossos irmãos, para amar os nossos irmãos e sermos amados pelos nossos irmãos. E aí diz o texto assim: foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhes haviam falado. Verso 24, para ganharmos tempo. Ao ouvirem isso, já quero concluir, irmãos, todos juntos elevaram a voz dizendo: Senhor. Por que essa palavra, em primeiro lugar, eu quis destaque, dar destaque? Porque dizer Senhor nesse momento era dizer assim: César não é Senhor. Só tem um Senhor. E é esse Senhor que eles levantaram a sua voz. Olha o que eles disseram. Tudo, tu que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Eles estão dizendo assim, não há nada aí fora que foi feito por outra pessoa, senão por ti mesmo. Agora, irmão, observe esta oração. Eu quero concluir aqui, mas talvez uma outra oportunidade nós vamos ter que voltar aqui. Irmãos, não vamos encontrar ninguém orando assim. Senhor, livra-nos. Tira de nós toda perseguição. Tem misericórdia do teu povo. Guarda o teu povo do sofrimento. Irmãos, a oração que move os céus é uma oração que não tem em primeira instância a ver com coisas pessoais, mas com a glória de Deus. Eu não estou dizendo que nós não devemos orar pelas nossas necessidades, mas em primeiro lugar, o que deve nos mover é a glória de Deus, é o nome de Deus, é o testemunho de Deus, é a presença de Deus, é o nome de Deus. Nós temos que nos ocupar em primeiro lugar com aquilo que Deus está ocupado. E por isso, os discípulos oraram sem se perceber da sua própria condição. Eles não estão preocupados se eles vão morrer, eles não estão preocupados se eles vão ser perseguidos, eles não estão preocupados se o Sinédrio está contra eles, se aqueles homens vão voltar, vão prendê-los no cárcere, vão tirar suas vidas. Essa não é a preocupação deles. A preocupação deles, e aqui eu vou parar e depois a gente vai continuar numa outra oportunidade. Se você ler essa oração, eles vão dizer assim, Senhor, parafraseando, não pares o que a tua mão começou a fazer. Não pare o que a tua mão começou a fazer. Não tem nada a ver com nós. Tem a ver com a tua obra. Tem a ver com o teu nome. Tem a ver com a tua glória. Tem a ver com o teu propósito. Não pare. Irmãos, essa oração é importante demais para mim. Porque esses homens não estavam, como disse eu, preocupados com nada de si próprio. Mas a única preocupação que eles tinham é a glória de Deus. Para concluir, vamos ler até o verso 26. Que pelo Espírito Santo disseste, pela boca de nosso pai, Davi, teu servo. O que eles vão fazer? Lembra? Pedro, para o Sinédrio, citou o Salmo 118. E aqui, os irmãos em oração vão citar o Salmo número 2. A vida deles, quem interpreta, é a Bíblia. Ele diz aí, porque os gentios se enfureceram e os povos imaginavam coisas vãs. Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o teu ungido. É nesse assunto que nós estamos. Tem problema nosso, mas tem problema se a obra de Deus não avançar. Se o reino de Deus não se expandir, nossa vida está inclusa dentro da palavra de Deus. Eles estão lendo o seu contexto, apontando para a palavra de Deus. Senhor, olha para as ameaças. Se levantaram contra o teu ungido. Não pare a tua obra. Não retires a tua mão. Avança com o teu propósito. Irmãos, quem sabe não chegou diante de nós os dias que nós temos que orar. Senhor, avança com o teu propósito. Quem sabe não chegou o dia de nós termos que fazer decisões de fé. Desistimos de algumas coisas por causa do nome do Senhor. Irmãos, eu digo isso debaixo de muito temor, muito. Porque, como muitos de vocês, eu sei o quanto nós fomos desnudados nesses dias. Mas a graça de Deus está sobre nós. O seu Espírito em nós habita. E como o próprio Senhor nos diz, Ele nos guia a toda a verdade. E tenho certeza no meu coração de que Ele há de nos guiar a uma vida que agrada o coração de Deus. Irmãos, quem sabe não veremos aqui um tempo de uma visitação de Deus tão especial, aonde bocas que há tanto tempo estão fechadas se abram para proclamar a glória de Deus. Onde mãos que já há tanto tempo não servem mais o Senhor, se disponham para servir o Senhor. Onde vidas que há tanto tempo se acomodaram em ouvir a palavra, em vir a reuniões, mas que agora se levantam e dizem assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ô, irmãos, se essa visitação do Espírito Santo nesses dias não for para isso, eu não sei para que seremos úteis nesse momento que nós estamos vivendo. Eu sei de uma coisa, meu irmão e minha irmã, há vidas que nos esperam. Casamentos destruídos, vidas destruídas, mas o Espírito Santo de Deus habita em você e em mim. E Ele há de nos levantar, Ele há de nos fortalecer, Ele há de fazer em nós um testemunho vigoroso para Deus nesses dias. Não em silêncio e nem em quietude, mas em coragem, em intrepidez, em avanço, em real trabalho para Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos anime, que o Senhor nesse tempo realmente venha com a Tua palavra e enche os nossos corações e nos levante para Ele mesmo. Vamos orar. Senhor, mais uma vez queremos Te agradecer, Senhor, pelo tempo que nos destes. Senhor, no nome de Jesus, nossa inquietação nesses dias é que a Tua obra avance entre nós, Senhor. Ó Deus, quantas áreas travadas, quantas coisas nós temos deixado para trás. Mas glórias a Ti, Senhor. Teu colírio veio sobre os nossos olhos. Senhor, nós Te pedimos, ajuda-nos e nos fortalece. Ó Senhor, que Tu encontres aqui um povo, Senhor, que esteja disposto a se levantar pelo Teu nome, pela Tua glória, Senhor, pelo poder do Teu Espírito. Senhor, nós estamos cansados demais de sermos um sal que não dá gosto, de sermos uma luz que não brilha. Tem misericórdia de nós, Senhor. Visita a vinha que Tu plantaste, Senhor. Resplandece a Tua glória entre nós, Senhor. Senhor, nesse tempo nós estamos num profundo arrependimento, Senhor. Nosso coração é triste nesses dias. Mas nós sabemos que o Senhor, ao fim de tudo, nos levantará. Senhor, mas nesse momento nós queremos, como o Senhor já tem nos tem dito aqui, queremos chorar as nossas misérias, converter o nosso riso em pranto. Mas te pedimos, Senhor, não te esqueças de nós. Senhor, olhe para nós, olhe para esse pequeno rebanho e que o Senhor continue a Tua obra em cada um de nós, Senhor. Ó Deus, há uma certeza no nosso coração. O Senhor não nos deixou chegar até aqui por acaso. O Senhor tem algo para nós, Senhor, nós queremos estar atentos. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, Senhor. Dá-nos discernimento espiritual para que nós possamos acolher a Tua palavra nesses dias, Senhor. Assim oramos, no nome de Jesus, Senhor.